E a gente está de volta para falar exatamente de Câmara de Vereadores. Ontem houve uma sessão bastante tranquila, um clima bem diferente em comparação à sessão anterior, quando a rejeição de um requerimento provocou debates acalorados entre os vereadores com opiniões contrárias. Dos 9 vereadores, apenas 5 utilizaram o espaço da tribuna para os pronunciamentos, e a gente acompanha a partir de agora. O primeiro que falou foi o vereador Hélio Bum, do MDB. Ele iniciou pedindo uma solução para o esgoto que corre por cima do asfalto na rua Flávio Rigueto, próximo ao CRAS, assunto que já foi pauta em duas oportunidades aqui na Cruz de Malta FM e que continua sem solução.
Ali na rua Flávio Rigueto, na esquina, tem um lote vazio. Na outra esquina é o seu Hamilton Guimarães, o Diego e o Cras. Quando mexeram para fazer o asfalto, deve ter danificado alguma drenagem por baixo, alguma coisa, e o esgoto está correndo por cima do asfalto. Está uma coisa, situação incômoda, com mau cheiro. A gente até pediria, né, que se alguém da administração, alguns vereadores da situação, que pedisse para olhar que aquilo lá está causando assim, um visual até desagradável, com toda a rede nova de esgoto sanitário feita, aquela situação correndo a céu aberto em cima do asfalto. Então, chama muita atenção. Como eu disse, visualmente fica uma coisa desagradável no nosso município.
No início do mês foi aprovado um requerimento solicitando informações a respeito da operação Seguindo Raça, que foi realizada aqui no município em dezembro de 2019. O vereador Hélio Bum informou que a Câmara já obteve um retorno das autoridades do Poder Judiciário.
Senhores vereadores, é de conhecimento de todos que foi feito aquele requerimento para desembargador, para o procurador-geral, o subprocurador, e até o momento nós tivemos uma resposta, que foi do subprocurador Fábio de Souza Trajano. Eu vou ler aqui o ofício que ele nos mandou ao presidente desta casa, referente procedimento investigatório criminal número tal, um número bastante extenso. Depois, se alguém quiser, a gente pode passar. Prezado senhor, cumprimentando em resposta às solicitações desta Câmara Municipal de Vereadores, encaminho o despacho exarado na presente data do procedimento investigatório criminal número tal, e informo que o Ministério Público apresentará novo requerimento judicial de levantamento do sigilo e também requerimento de autorização de compartilhamento das provas com o Poder Legislativo Municipal. Aí aqui está o despacho. A Câmara de Vereadores de Lauro Miller, mediante expediente subscrito por seu presidente, solicita informações sobre a operação Seguindo o Rastro com fundamento no princípio da transparência. São procedentes os argumentos apresentados na manifestação do Legislativo Municipal e, assim como aduzido, esta Subprocuradoria de Justiça para Assuntos Jurídicos mantém firme o entendimento de que o sigilo dos atos processuais é mediante extremamente excepcional e deve ser mantido tão somente enquanto necessário para não frustrar a própria investigação, que já foi feita. Ou quando há exigência legal, que não é mais o caso, que não é a hipótese dos autos. Por esse motivo, o Ministério Público, inclusive, já requereu ao juízo a publicidade dos atos processuais e das provas colhidas. Com isso, em resposta à Câmara de Vereadores Lauro Miller, encaminha-se cópia do presente despacho, informando que será apresentado novo requerimento judicial de levantamento do sigilo e também requerimento de autorização, compartilhamento das provas com o Poder Legislativo Municipal. Florianópolis, 21 de outubro de 2020. Assina Fábio de Souza Trajano, subprocurador-geral para assuntos jurídicos. Alexandre Reinaldo Oliveira Graziotin, promotor de justiça, coordenador estadual do GAECO. Marina Modesto Rebelo, promotora de justiça, coordenadora estadual do GAECO. Ricardo Figueira Coelho Leal, promotor de justiça, coordenador do GAECO de Criciúma, Luiz Fernando Góes Ulisseia, promotor de justiça do GAECO de Criciúma, Clébio Loureto de Oliveira, promotor de justiça do GAECO de Criciúma.
Hélio ressaltou que, diferente do que já foi dito em algumas oportunidades dos investigados na operação, ninguém foi absolvido ou condenado.
Então, aqui, como em várias ocasiões foi dito que o GAECO inocentou o atual prefeito, aqui está a prova que não inocentou ninguém. O processo continua e o próprio Ministério Público está pedindo, está exigindo a quebra do sigilo do processo para poder divulgar. Então é bom que a população que está nos assistindo nesse momento e para todos os vereadores, de que ninguém foi inocentado, ninguém foi acusado, só que o processo ainda continua lá no GAECO e no Tribunal de Justiça em Florianópolis. Só para esclarecimento, porque foi dito, né, em diversas vezes, eu inclusive já escutei, que tinha sido inocentado e, na verdade, ninguém foi inocentado. Não foi inocentado e não foi acusado, mas o processo continua em andamento e o próprio Ministério Público está pedindo a quebra do sigilo.
Esse foi o pronunciamento do vereador Hélio Bum, do MDB. Em seguida foi a vez de Pedrinho, também do MDB, usar a tribuna. Ele falou das condições precárias das pontes da Vargem Grande, também no Rio do Rastro, e ainda lamentou que o secretário de obras tenha ignorado as solicitações do vereador.
Gostaria de falar um pouquinho sobre duas visitas que eu fui fazer em duas pontes do nosso município. Uma é da Vargem Grande, que está precária, aquela ponte. Queria que o secretário de obra desse uma olhada naquela ponte. Está muito perigosa. Passou um veículo hoje, fizeram noticiário e a gente ficou sabendo, foi lá ver. Realmente está precisando de uma reforma, ponte da Vargem Grande. Também, indo lá no Rio do Rastro, antes da ponte que divide os rios, mora o senhor Louro ali. Quem conhece? Ele está botando uma pequena empresa para fazer uma oficina ali. E a ponte está precária, caindo. Eu até ia bater uma foto, acabei esquecendo para mostrar para os novos vereadores, e não teve incentivo nenhum do prefeito municipal. Ele comprou as madeiras, mostrou para nós lá no pátio dele. Eu acho que assim, ó, as pessoas, o poder público deve incentivar essas pessoas. Está botando uma micro pequena empresa lá, precisa de auxiliar. Pelo menos visitar esse homem, esse cidadão, e dizer o que você precisa. Nós temos que nos ajudar e depois vai gerar imposto para o nosso município. E é um cidadão lauro-minense, um trabalhador, carpinteiro, e trabalha dia e noite para sustentar a sua família. Então quero aqui relatar essa situação e quero dizer que eu entrei em contato, por telefone não consegui, e o WhatsApp do secretário de obra, o WhatsApp ele está visualizando, mas não está mais me respondendo. Eu não sei o porquê, eu mandei 3 áudios, dia 20 a 21, e mandei outro, só visualiza e não responde por vereador. Então, causa estranheza, porque ele respondia. Então, vou fazer mais um pedido, se ele não nos responder, pelo menos ser educado, né? Ele sempre foi educado comigo, só peço para ele que seja educado novamente com a gente. A gente está mandando um áudio e a comunidade nos procura. Lá na Estrada da Rocinha, onde eu mandei o áudio para o secretário de obra, ali próximo ao Renê Araújo, ele tem 4 residências, seu Evígio, umas 4, 5 famílias ali, e estão pedindo o quê? Nada mais justo do que ali 200 metros, dar uma patroladinha, botar um materialzinho, um oriãozinho para eles. Então a gente veio cobrando, e eu mandei um áudio nesse sentido, que a comunidade chamou a vereadora para ver, mas não respondeu. Aqui uma crítica construtiva, que eu acho que ele deve nos atender e dar um respaldo, pelo menos para o vereador, porque ele não respondendo o vereador, não está respondendo para a população, né? Então, é uma crítica construtiva, ele sempre me respondeu, quero que ele, pelo menos diga sim ou não, eu sei dizer o que eu vou dizer para a população, né? Causa estranheza essa situação.
Pedrinho falou dos recursos que a deputada estadual Ada De Luca enviou para o município para pavimentação de rua que dá acesso à escola Hernani Cotrim no Guatá e do empenho da parlamentar para conseguir câmeras de vídeo monitoramento.
Gostaria também de dizer sobre o nosso recurso, 200 mil da Ada De Luca para o colégio do Guatá ao Sol. Passei hoje, eu não vi nada ainda, não mexeram nada. O líder do governo falou que ia começar, e causa estranheza, né? Uma verba que veio, que a gente conseguiu, várias viagens a Florianópolis. Nós que trabalhamos para a Deluc. Então a gente está torcendo e quer que inicie rápido aquela obra. Né? Que quando começar as aulas, passar essa doença, essa pandemia, que aí fique mais confortável, vamos dizer assim, mais higiênico, mais limpeza para o Colégio Hernani Cotrim e também a creche. Então, causa estranheza porque não começou ainda, né? Eu também gostaria de falar um pouquinho, câmera de monitoramento, né? Quero relatar aqui que a Ada De Luca está se esforçando o máximo possível. Um requerimento que a gente fez para a deputada para intervir junto ao governo do estado, onde ela ao vivo, via monitoramento, fez o pedido para o governador, e eu acredito muito nela, que é todos os bairros do nosso município vão ser contemplados conforme aquele requerimento, e aonde lá ela usou da palavra e falou que ela ia conseguir, ia lutar, ia conseguir. E citou o nome do nobre vereador Pedro Machado, que é o Pedrinho. Então, muito me orgulha que vários recursos ela já nos ajudou.
A novela sobre a implantação da rede de água tratada pela Casan no Amaral I continua sem resolução.
E também quero fazer mais um apelo. Fala com o Gilberto da Casan, onde vem adiando, coloca a extensão de rede do Amaral primeiro, isso aí está uma novela. O nobre vereador fez tudo o que pôde até agora, está fazendo, está cobrando. 3 quilômetros de cano está lá. E a comunidade clama para que seja instalado. Não sei se falta um pouquinho de incentivo do poder público. Diz o Gilberto, não me atende muito bem, quero relatar, me atende muito bem por telefone. Porém, a licitação já foi ganha, essa empresa ele vem passando de mês a mês. Só que a população está esperando, está ansiosa para aquela extensão de rede de água. E água é vida, água é saúde. Né? Nós relatamos aqui várias situações aí que estão pedindo poço artesiano que não tem onde a Casan levar. Mas lá tem, e os canos estão lá. Falta agilidade política nossa. O vereador é limitado. Não é papel do vereador buscar recurso. Não é. O papel do vereador é legislar e fiscalizar. Porém, nós vamos buscar recurso. Nós entendemos que nós temos que visitar nossas comunidades e ver o que ela está necessitando. E o Rio Amaral primeiro foi o que nos pediu. E a gente correu atrás. E está lá. Daqui a pouco vai estragar esses canos, não vai ser instalada essa extensão de rede de água. Me prometeu que até o final desse mês, hoje é dia 26, ia instalar essa rede de água. Só acredito depois vendo, daí eu quero parabenizar. Né, e agradecer em nome da comunidade. O pessoal lá clama que a água que eles têm lá é muito ruim. E aí, indo a água da Casan, com certeza, potável, né, tratada, é tudo que eles merecem.
Acompanhando a partir de agora as manifestações de José Antônio de Betil, do PSDB. Ao fazer uso da tribuna, o vereador criticou o atendimento que a população vem recebendo por parte da Celesc aqui no município.
O que eu trago hoje no assunto, na tribuna, é a respeito do péssimo tratamento das nossas pessoas, nossos moradores de Lauro Miller, quanto à nossa prestadora de serviço, Celesc. Entendo eu que pelo que arrecada, grande valor, números, pouco investimento está fazendo em nosso município. As pessoas do nosso município estão sendo maltratadas, um distanciamento muito grande entre a nossa sociedade com a direção da Celesc. Eu lembro que, na oportunidade, nós tínhamos o Enaldo, que era o diretor. Eu tinha diretamente o telefone celular dele para tratar dos assuntos pertinentes do nosso município. E nós éramos muito bem tratados. Hoje, a gente viu, acompanhei, semana passada eu estive na Celesc, vereadores. E observei ali um grande número de pessoas com reclamações. Pessoas na qual foi cortada a sua energia, paga a sua tarifa e simplesmente a pessoa que ali estava disse que seria religado no outro dia. Aí eu pergunto, eu não posso me calar. Como vereador representante da sociedade lauro-milense, eu tenho que aqui fazer algo em prol daquelas pessoas que foram lesadas. Eu pergunto, e os danos? E muitas pessoas tiveram carnes, freezers com alimentos perdidos. Quem vai pagar essa, restituir essas pessoas desses danos? E eu peço a toda a população dessas pessoas que foram lesadas, que tiveram seu prejuízo, que vá ao Ministério Público. Porque eles não podem continuar tratando tão mal assim a nossa sociedade. Tentei, juntamente com o nosso assessor Antônio da Luz, ligar, né, para tentar a gente ver uma solução maior, mas a dificuldade é grande, não consegui falar com a diretora. Tem um telefone para um tal, passa para outro, e aí tu vê o despreparo hoje na Celesc. Então, eu vejo assim que, e peço, através dos nossos assessores, vou mandar um documento, um requerimento direcionado à Celesc, à direção, pedindo principalmente mais funcionários. Falo aqui não só dos funcionários que estão aqui em Lauro Miller, né, mas sim da direção, a qual eu peço um melhor investimento, né, em pessoas. Nós temos hoje um quadro muito diminuído para que a gente possa ter um resultado melhor no atendimento a essas pessoas que tanto precisam.
O vereador Devetil cobrou ainda a manutenção das ruas e também da iluminação pública no loteamento Nova Coletora.
Um outro assunto que eu quero estar tratando aqui, estive com pessoas do loteamento Nova Coletora, observei, estive em loco, onde eu coloquei, né, na oportunidade o nome das ruas, outros vereadores também colocaram. Precisa ser feito correções nas estradas, nas ruas. As condições não estão boas. Falei com o Lajeado, ele disse que ia ser essa semana ou no início da semana que vem vai estar lá recuperando aquelas estradas, que é tão importante para a trafegabilidade das pessoas. Na oportunidade, também algumas reclamações com a questão de lâmpadas queimadas. Falei com o Janjão, né, que é o responsável, ele também vai estar esta semana colocando aí as devidas correções naquele loteamento. E também, né, outros locais a qual a gente pediu, no Itanema, né, no entroncamento, onde vai para o Morro da Palha, lâmpadas também. Então, como num todo aí, a gente pediu essa atenção dele, que é tão importante, né? Às vezes pessoas que vão ao trabalho de madrugada precisam desse benefício.
Debetil tem recebido cobranças para a reabertura do Centro Eventos Nelson Rigueto. Ele ressaltou que a CME está aguardando as portarias do governo estadual para a reabertura.
Também estive conversando com pessoas a respeito da abertura do ginásio municipal Nelson Rigueto de Lauro Miller, na qual eu recebi as pessoas pedindo. Eu conversei com o presidente da CME, o Jair, na qual ele me relatou que está esperando pela portaria do Estado. A hora que vier a portaria de abertura, ele vai abrir. Essa é até em base de explicação, base de esclarecimento, às pessoas que me pediram. Tão logo será feita a portaria, todas as modalidades serão colocadas aí para que as pessoas possam ter um livre acesso. Isso é com a questão da preocupação com a Covid-19.
Ouvimos anteriormente os vereadores Hélio Bum, Pedrinho Machado e também José Antônio de Betil. Eles utilizaram a tribuna ontem, na sessão ordinária, a exemplo de Ronaldo da Silva do Progressistas. Ele falou sobre o andamento das obras de pavimentação que acontecem em vários pontos da cidade.
Quero começar minha fala falando da rua, que foi um recurso do meu deputado José Mito Schaeffer. Hoje estive acompanhando, né, o andamento da obra, onde eu vi já a maquinária, já foi feito a base lá na rua João Domingos, lá no Guatá. A gente fica feliz em poder hoje estar lá visitando a comunidade e vendo um benefício que a gente lutou para a comunidade, que era tão esperado por eles. Então a gente fica orgulhoso em poder proporcionar isso às pessoas que realmente precisam. E também com o trabalho, né, desse vereador, junto com o vereador Toninho, a gente também está com o prefeito municipal, a possibilidade de nós fazer daí com recurso próprio até lá no loteamento, onde tem, né, como já foi citado aqui anteriormente. Então, temos dessa luta, posso garantir que o asfalto já está saindo é com recursos do Estado, e um trabalho também desse vereador, junto com o vereador também da comunidade, para nós poder esticar até lá próximo, se ele me permite, né, meu amigo Nélio, né, onde é o nosso trabalho que nós estamos indo nesse comprometimento, né, lutando para ver essa possibilidade. Da mesma forma, estive acompanhando, que é o meu papel como vereador, né, vendo algumas melhorias no município, lá no Itanema, onde vai sair 200 metros para Santana e 200 metros para Santa Rosa. Então, são comunidades também que merecem esse benefício, né, que com certeza vai ser de grande importância àquelas comunidades também que necessitam dessa melhoria. É, algumas ruas aqui no centro, como já foi comentado no meu pedido ali, que eu fiz as obras, mas essa é uma rua que vai ser feita ali no Marcelinho, que vem da garagem para cá, né, uma rua que já foi mexida com tubulações. Então, quinta-feira vai ser feito ali, com recurso próprio. Vai ser feito entre a rodovia e a ciclovia, que ficou um pedaço ali, né, de terra, né, sem ter o material. Então, vai ser feito também aquele trabalho. E também vai ser feito a rua... É a rua do Marcelinho, a ciclovia, que me passaram. E a do Amaral, que é uma cobrança muito grande dos moradores, que é um anseio, né? Que era aquela, como eu sempre comentei aqui, teve um problema dos postes, onde a Celesc, né, a gente necessitava de um trabalho da Celesc, onde hoje esses postes já se encontram no seu local adequado, então onde agora sim o município pode estar dando sequência naquele andamento para dar aquela melhoria àquela comunidade. Então, foi me passado, que eu fui atrás, estou acompanhando, agradeço também que a comunidade...
Vereador, só um minutinho.
Vereador, meu tempo é curto, vereador.
Tudo bem.
Então, no dia 1º, no dia 3, perdão, está previsto, né, dependendo do clima, dependendo de toda a situação, então, para botar o asfalto no dia 3, no Rio Amaral 1º. Então, essa é a informação que eu tive, como vereador, a gente também tem esse projeto como projeto da gente, junto com o prefeito municipal, a gente poder proporcionar também aqueles moradores essa melhoria, que era triste quem passava por ali e via aquelas casas, que a poeira era grande, que não podia nem abrir a janela. Então a gente fica feliz em poder proporcionar o direito de dormir, só um direito da pessoa abrir a casa. Então isso a gente fica extremamente feliz, né, como vereador, prefeito municipal, em fazer isso para a comunidade que realmente precisa. Uma situação que foi bem delicada, né, ali na frente ao antigo SESI, hoje a Secretaria de Educação, foi pego uma rocha ali, até acompanhei, né, como vereador, teve que ter um trabalho um pouco mais urgente ali para fazer um trabalho de detonação, né? Então a gente viu que necessitou também de pessoas especiais para fazer esse trabalho. Então hoje já foi detonado na sexta-feira, estive ali acompanhando, né, para dar sempre o meu trabalho de vereador à sociedade. É, uma obra também através aqui da deputada Ada, né? Como os vereadores cobram, mas também não falo do meu recurso, que eu já cobrei também nessa tribuna, mas eu também não tenho medo de dizer quem trouxe recurso para o meu município. Então, a deputada Ada trouxe R$200 mil, que na contrapartida vai ser dado 10 mil, e o que o prefeito municipal, a gente sabe que o 200 mil dariam 200 metros, se for fazer assim, o cálculo que eu tive aí em torno disso, e o prefeito também se sensibilizou e vai fazer ali a rua do Hernani Cotrim, né? Toda aquele pátio. Então, agradecer também a deputada e o prefeito também, que é uma contrapartida bem mais, e que ele organizou, isso é a parte mais importante como vereador que eu fui atrás, que eu vi. Ele fez um projeto onde ele vai doar o que o município tem, de base, máquina, para economizar dinheiro público e para poder fazer mais asfalto. Então, como vereador, fico feliz em acompanhar e ver esse projeto do prefeito municipal, que com certeza isso que é saber usar dinheiro público. Então, fico feliz em ter essas informações, que está sendo gerido dessa forma. Que a ordem de serviço será amanhã assinada. Pedrinho, até pelo seu pedido, eu peço também que o vereador também possa buscar essa informação também, né? Às vezes a gente pede por aqui, as informações estão muito pertinho da gente também, né? Como a gente teve essa informação. É, acompanhei também algumas pinturas também no nosso município, né, para ajudar a sinalização, que é muito importante, a gente vê vários acidentes no nosso município, na nossa pequena cidade. Então, a gente também, né, acompanhando isso aí, eu fico feliz e ver que tudo isso é para ajudar, evitar o que o pior possa acontecer. É, a pedido também de alguns taxistas, né, a gente, fui procurado para tentar se sensibilizar todos esses profissionais para não criar nenhum atrito como está acontecendo. Então, como vereador, a gente também pode estar aí à disposição, porque cada um se respeite, porque todo profissional tem que trabalhar, né? Acho que tem sua família, tem o seu, quer buscar o seu pão de cada dia. Então, né, deixo aqui também o meu apelo a que esses profissionais consigam somar nesse meio.
Esse é o vereador Ronaldo da Silva. O último a usar a tribuna foi o vereador Toninho Besbate, também do Progressistas. Ele destacou na primeira parte da sua fala na tribuna a visita de funcionários do ICMBio e também do IBAMA nas propriedades no interior aqui de Lauro Miller no fim de semana.
Nós já viemos isso, debatendo isso há tempos, e o ICMBio, entidade que detém hoje 12% do território nacional, esteve nesse final de semana nas encostas da serra do Rio do Racho, dentro do nosso município, de uma forma mais, digamos, agressiva, onde visitou os entornos das propriedades e passou aos moradores uma prévia do que pode acontecer se o pedido, o PL, não for votado a favor do município de Lauro Miller. Nós tínhamos até então visitas do ICMBio com apenas alguns representantes. E nesse final de semana nós tivemos aí essa entidade, junto com o IBAMA, com várias pessoas dessa entidade, e que colocaram esses moradores sobre essa situação. Então a gente alerta que se esse pedido, esse PL que está lá em Brasília, não for favorável ao município de Lauro Miller, a gente alerta as pessoas que moram na zona de amortecimento, que hoje não se definiu ainda, que pesquisem bem e procurem todas as alternativas, todas as autoridades possíveis, para que não construam dentro dessa zona ou dentro do parque e depois terem que desmanchar suas propriedades. É um alerta que eu faço. Nós dependemos desse PL, onde o senador Esperidião Amin pediu até uma certa urgência para que isso seja votado lá em Brasília.
O líder do governo também utilizou espaço na tribuna para enaltecer obras que estão sendo realizadas pelo município.
Nós temos hoje aí 23 frentes de serviço. É natural que no decorrer dessas obras nós temos problemas no feitio dessas obras. É o caso que o Hélio comentou agora. Mas nós não podíamos deixar a sociedade à mercê do que estava acontecendo no município. Eu cito o alagamento da Praça Henrique Lage. Quanto que se sofreu durante esses anos todos, e as pessoas, as próprias autoridades que passaram por aí, não imaginavam que isso seria resolvido num futuro bem próximo, como foi resolvido agora. Nós temos obras em todos os cantos do município. Volto a dizer, ninguém imaginava a quantidade de obras que esse prefeito faria nessa gestão. Nem os mais otimistas. Por isso a gente pede a calma, porque estamos desenvolvendo isso de forma mais rápida, colocando a pavimentação para que essas pessoas não sofram o cotidiano, que é a poeira. Nós entendemos que nós temos que demarcar depois o asfalto, meio fio, mas nós antecipamos para que isso aconteça. Nós temos vários asfaltos que virão agora também, para atender a população que apostou e votou na atual gestão que está aí.
O vereador Toninho também rebateu as cobranças feitas pelo vereador Pedrinho sobre as pontes de Vargem Grande e Rio do Rastro. O líder do governo disse não entender a distância que existe entre o vereador Pedrinho e o executivo municipal.
Sobre as pontes, eu acho assim, eu fico até indignado com a distância que os vereadores de oposição, alguns, não cito todos, tem com o executivo. Foi feita a obra do Rio da Vaca, está lá. Licitaram 4 pontes, valor detalhado. A empresa responsável fez uma, fez a segunda. Obviamente que vai para a terceira, que é a ponte da Voz Grande. Pedrinho, é uma distância muito grande entre o senhor vereador e o Paço Municipal. É muito simples você ir lá no setor de licitação e pegar essa informação. Aí você vem para cá cobrar uma ponte que está lá a placa. Destinada a valor, tudo detalhado, é responsabilidade da empresa, Pedrinho. Não é mais do gestor público. O gestor público tem que pagar agora a empresa. Não entendo essa distância entre você e a Prefeitura Municipal. Não dá para entender. Outra ponte que nós estamos, ponte do Rio do Rastro, do seu Louro. Está lá as vigas para a ponte ser feita nova. Está lá. Acho que você presenciou hoje as vigas lá. Vigas do município. Estão lá para ser feita. Nós não podemos resolver o problema de 20 anos em 4 anos, gente. Nós fizemos de tudo para que as coisas acontecessem, estamos fazendo. E não vamos, porque é período eleitoral, não vamos cruzar os braços, não. A gestão focou nisso, planejou e vai desenvolver. Independente de posição de partido, nós vamos desenvolver o que nós planejamos.